eu posso compartilhar, né? Então não precisa todo mundo ter, né? O que a gente precisa poder acessar compartilhando, né? E não só recursos físicos, materiais, mas também conhecimento, né? A gente compartilhar informação, compartilhar jeitos de fazer, compartilhar estruturas de comunicação, compartilhar formas de divulgação.
Inclusive compartilhar os consumidores, né? Então, o consumidor,
Consumidores.
no momento, tem uma necessidade e compra de você. No momento
Isso.
seguinte, ele lembra de um parceiro daquela casa que tem
Exato.
uma outra necessidade. Então, isso
Perfeito.
é também uma forma de compartilhar, né? As
Isso.
vendas.
A gente acaba depois chegando nesse ponto também com a loja, né? Então, mas inicialmente é isso, né? Primeiro, qual que é a estrutura básica que a gente precisa, seja para produzir, para ter um ateliê? E aí, é claro, né? Como que a gente se organiza? Porque, claro, você ter pessoas executando tarefa, né? Ter alguém que te recepciona, ter alguém que cuida das contas, ter alguém que, enfim, que faz a gestão dentro de uma, que é o que acontece dentro de uma estrutura padrão, isso gera custos elevados, né? Então, a gente colabora no sentido que a gente compartilha, né, as responsabilidades também, né? A gente compartilha os benefícios, mas também as responsabilidades. Então, dentro desse sistema de economia compartilhada, né, economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, né? E aí a gente chega à economia multivalores, né? Que, nossa, quanta coisa se troca dentro de um sistema onde as pessoas colaboram, onde as pessoas compartilham, onde as pessoas são parceiras, né? Então, tem desafios, né? Tem aspectos muito positivos, né? A gente hoje tem a casa, tem o espaço estruturado, a gente tem a nossa loja colaborativa, onde a gente compartilha essa estrutura de gestão, de espaço, de comunicação dos clientes, como você falou, né? Então, eu tenho a minha rede de clientes, a outra marca tem a rede de clientes dela, o outro tem a rede de clientes e todos se encontram nesse espaço comum, né? Então, o meu cliente conhece a outra marca, o cliente da outra marca conhece a minha marca. E aí também, de novo, né? Entra o elemento da compaixão, porque a gente não pode, né? Esse sistema, ele não opera a partir da base do egoísmo, né? Um sistema como esse
Isso.
não opera a partir do a minha necessidade, o que eu quero apenas, né? É como
Muito
que eu
bom.
atendo a minha necessidade, entendendo que essa também é necessidade do outro, então a gente se soma, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente divide tarefas e a gente torna isso possível, a gente torna esse sonho viável. É claro que isso não é fácil, né? Mas nada é fácil, nem num sistema normal, hierárquico, padrão, as coisas são fáceis. Ter um negócio sozinha, eu acredito que é muito mais difícil, né? Você tem que
Realmente.
dar conta de tudo sozinho. E muitas vezes quem chega, quem adentra, né? Quem está no espaço, não reconhece isso de imediato, né? Vai entender depois, porque é isso, né? Para você ter uma casa, um espaço, uma estrutura, você tem uma série de burocracias envolvidas, você tem que ter alguém que paga as contas, você tem alguém que assume o papel de porta-voz, você tem que ter alguém que cuida da comunicação, né? É muita coisa que está por trás, assim, né? Então, a gente tem que ter esse espírito, né, de comunidade, mas entendendo que você também ganha com isso, né? Você ganha quando todos ganham. Né? Quando todo mundo tá prosperando, você também prospera e vice-versa, né? Tua prosperidade também contribui para a prosperidade do todo. A gestão disso é isso, né? É a gestão de pessoas, no fim das contas, né? É a gestão de interesses, é a gestão de capacidades, é a gestão de habilidades, é a gestão de emoções, né? Porque também isso surge, né? A gestão de sensibilidade, né, da gente reconhecer que há momentos em que alguns podem mais que outros, que alguns talvez estejam mais atuantes que outros, em alguns momentos alguns vão colaborar mais que outros, e você
E
não
mesmo
pode entrar.
reconhecer o ritmo, né? Eu
Isso.
reconheço que o meu ritmo, né? Várias pessoas reconhecem que não acordam bem de manhã, e elas precisam de um tempo. Então, elas podem começar a trabalhar de tarde, trabalhar à noite. Outras não, são muito dinâmicas desde cedo. Então, reconhecer o próprio ritmo é algo fundamental. A economia tem que levar em conta o eu, tem que levar em conta os modos operantes individuais, né? E no coletivo, esse coletivo pode acolher. Então, esse aspecto do acolhimento, ele só vai acontecer na medida que as pessoas se olhem, né?
Uhum.
E quem está ali, por exemplo, como consumidor, nem imagina, né? Toda a negociação que vai acontecer, tanto consigo mesmo, né?
Sim.
Cada pessoa, quanto no coletivo. Mas maravilhoso, né?
Conhecer, e nem tudo são flores, né?
Mostrar, é possível, pessoal. Existem modos, né? E é tudo isso. E tem o tempo de construir tudo isso, né?
Uhum.
Isso é muito valorizável.
Sim, eu acho que todos esses conceitos, né, que a gente falou hoje se conectam, né? Por isso que eu costumo dizer, assim, né, acho que a casa é um grande laboratório, assim, né, uma grande experiência, assim, dessas novas possibilidades. E é preciso ter fé mesmo, né, eu acho que tem uma fé muito forte que do valor disso, assim, do quanto isso importa. Do quanto isso é espiritual, inclusive, né? Eu tenho isso para mim, assim. Quando eu reúno pessoas e falo, vamos fazer juntos, existe algo ali, né? Existe um elemento que não é só prático, que não é só econômico, né? Existe um elemento que é extremamente interno, né? Que é humano, que é espiritual, né? Que é como que a gente se desenvolve a partir dessa relação com o outro, né? É preciso desenvolver muita paciência,
né?
Tolerância, né? É isso, assim, né? A gente se exercita num coletivo, numa comunidade ou numa gestão horizontal, a gente evolui como humano mesmo, né? Senão a gente não consegue ficar naquele sistema. Né? A gente não consegue dar conta da complexidade, né? Que é você ter liberdade e responsabilidade em igual medida, né? Não é alguém que diz o que você faz e você obedece, né? Você tem liberdade de dizer sim, de dizer não, você tem a liberdade de fazer, mas você também tem que assumir a responsabilidade daquilo que você realiza, né? Daquilo que você assume, daquilo que você diz, daquilo que você comunica. Então, mas é bonito,
Que
né?
lindo! Sou fã, eu sou fã. Então, eu queria dizer que a gente tem agora só uns minutinhos para uma informação final, né? Nós temos mais uma conversa na semana que vem, às 15 horas, na Rádio Cultura. Eu estou super satisfeita, assim, de estar realizando esses diálogos, fazendo de um modo tão rico e, ao mesmo tempo, suave, vários conceitos do slow design e trazendo o slow design como uma possibilidade nesses tempos de hoje, né? Ele é uma possibilidade real. Então, eu queria que você pudesse trazer algum convite que você queira fazer. Tem algum evento por agora?
Então, Beira, eu acho que o convite é, primeiro, para que as pessoas se abram, né? Para que se abram para tudo isso que a gente está trazendo, para que busque informação, né? Para que esteja aberto para receber informação, para que as pessoas estejam abertas para olhar o que acontece em torno delas, né? Você fala da presença, que é um elemento chave aí do slow. Então, às vezes a gente acha que as coisas são muito difíceis, muito complexas, muito caras, tem um consumo consciente, é uma coisa, né, para uma elite. Não, olha em volta, né? Olha quem está no teu bairro, olha quem está no teu entorno, né? Quem cria coisas, quem produz coisas, né? Esteja atento a eventos que acontecem perto de você, né? Eventos criativos, as feiras do seu bairro. vá entender de perto o que a gente está falando, né? Vá conversar com alguém que cria, com alguém que faz algo, com alguém que produz um alimento. Acho que a gente aprende na vivência, a gente aprende na experiência, a gente aprende no sentir. E, claro, né? Se não conhece, fica o convite para conhecer também a Casa 102. O nosso espaço está no bairro São Francisco, em Curitiba, bem próximo ali da Mesquita Muçulmana. Aos domingos, muito perto da Feira do Largo, né? A casa está aberta como espaço comercial de loja de terça a domingo. Mas também estamos em redes sociais, né? Nosso Instagram é casa102cwb, temos loja online. Então, a gente convida para estar e acompanhar, né, o nosso projeto. Evento grande, a gente vai ter provavelmente feira em outubro, mas até lá tem os microeventos que acontecem na casa, oficinas de arte, né, estão acontecendo aos fins de semana, tem a loja que está sempre aberta, enfim. Estamos abertos também para trocar ideias e para quem quiser saber um pouco mais desse mundo, né, de produção, de consumo, slow, consciente, inteligente e virtuoso.
Ai, eu quero mandar assim, um super sucesso para todos que participam desse projeto e quero convidar cada pessoa que se sinta conectada a esse modus operandi diferente, né? A essa outra economia, e a valorizar o nosso planeta a partir de atitudes que sejam conscientes e responsáveis, cheguem na casa.
Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada pelo teu trabalho, Beira. Eu acho que você inspira e você, com certeza, é parte da história de muitos desses negócios, né? Dessas iniciativas, Sim. desses projetos. São bate-papos, né? São momentos que a gente se encontra e que a gente... É isso, né? Conversas como essa, que alguém ouve, se inspira, que vira uma chave e é isso que gera o movimento. Então, essa comunicação não pode parar.
Com certeza.
Obrigada pelo teu trabalho.
Obrigada também. Obrigada por ter dado esse tempo aqui. E quero agradecer à Rádio Cultura 930 AM e a todos os ouvintes dessa Rádio Slow. Um beijo para todos.
Beijo. Até mais. Obrigada.